Boa noite, galera perdida do Brasil. Estamos aqui com mais um episódio super especial do podcast Perda Total. Aqui na nossa galerinha de sempre, eu, Antônio, William, Pedro e Paulo. Hoje a gente está aqui com a formação completa, a formação perdida completa. E a nossa convidada de hoje é a Sandra Nalli. Ela que trabalha desde os 14 anos nessa área de manutenção automotiva e serviços automotivos. Foi mecânica, foi chefe de oficina, gerente de oficina, e em 2011 ela fundou a Escola do Mecânico, uma EdTech, aprendi esse termo para essa live, se eu não conhecia, uma EdTech, que já formou mais de 30 mil profissionais para esse mercado tão carente de gente boa, como a gente estava conversando aqui antes e vamos conversar hoje. Então a gente está recebendo a Sandra aqui hoje para contar a história dela, para falar um pouco também sobre o cenário que esse mercado se encontra hoje. Seja bem-vinda, Sandra, boa noite.
Pessoal, Antônio, obrigada, viu, pelo convite, boa noite para todo mundo aí que nos ouve. Vamos lá, vamos compartilhar um pouquinho aqui da história com todo mundo que está conectado com a gente.
Isso aí. Bom, para a gente começar, uma pergunta que a gente costuma sempre fazer aqui para abrir esse bate-papo, né? Quem é a Sandra? Como que você se define assim, em relação à sua rotina de trabalho, enfim, seu dia a dia?
Falar de rotina é um negócio complexo aqui, viu? Minha rotina ela é maluca, assim, né? Ainda mais agora, acho que a vida de empreendedor no Brasil ela não é fácil em nenhum aspecto, né? Mas quando a gente fala de rotina, tem uma rotina super intensa, está num processo aí de crescimento da empresa, está num processo também de bastante inovação, de trazer coisas novas e tal. Então é uma maluquice, assim, eu acordo cedo. Às vezes eu brinco, né? Eu já acordo no WhatsApp, acordo conectado em alguma conferência e durmo conectado em outra, assim. Mas é o que eu sou apaixonada em fazer, então eu costumo brincar, né? Às vezes eu tenho a sensação de que eu não tô bem, a gente tem a certeza de que a gente está fazendo de fato o que a gente ama e o que a gente se propõe a fazer e as entregas que a gente pretende deixar para o mundo, né? Então, eu só posso dizer que minha rotina ela é intensa, assim, 30 e poucas escolas, imagina, o WhatsApp não para, a agenda não para, as viagens não param, mas é isso.
Final de semana fica até triste, né?
É, o final de semana aí tem que dormir, viu, tem que descansar, mas brincadeira, eu gosto de um churrasco também e tal, eu faço churrasco pra galera, né, também não é só trabalho.
Pedro.
Maravilha. Sandra, complementando aí o início dos questionários, como que você conheceu assim, o mundo da mecânica, né? O mundo de carro, o mundo automobilístico no geral?
Conta nossa, um pouquinho,
Pedro, dessa história.
Vou contar um pouquinho aqui para vocês. Eu comecei a trabalhar nesse mercado, eu tinha 14 anos de idade. Primeiro que eu não tinha a mínima pretensão em trabalhar no setor de reparação automotiva. Aconteceu assim, né? Eu comecei a trabalhar muito jovem. Eu fui menor aprendiz e, por coincidência, eu participei da minha primeira entrevista de emprego, de trabalho, numa rede de centros automotivos para entrar como menor aprendiz. E eu me encantei. Quando eu senti, eu costumo dizer, quando eu entrei naquela loja de pneus, eu senti cheiro de pneu, eu comecei a me encantar por aquilo, né? E nessa empresa eu acabei fazendo carreira. Eu fiquei 20 anos nessa empresa, na mesma empresa. Entrei com 14 e saí já com quase os cabelos brancos, assim. Então, eu acabei passando por várias funções lá, né? Desde da parte administrativa, vendas de peças, de pneus e tal, até a parte, de gerente mesmo, né? E mecânica, já fui mecânica também, então tem uma trajetória aí bem longa. Na verdade, eu só trabalhei no setor de reparação automotiva até hoje, que depois nasceu a Escola do Mecânico e eu dei continuidade nessa jornada aí, nesse segmento.
Não, bacana demais.
Quando você começou aí a trabalhar, né, nesse setor, você conseguiu enxergar alguma oportunidade de melhoria ou foi meio que natural, entendeu? Assim, tinha alguma... Onde é que ficava o gargalo? Você chegou vamos dizer assim, você inovou em alguma coisa nesse sentido? Que você entrou muito nova e saiu, como você diz, com cabelo branco, né? Como é que foi assim, a melhoria? Você enxergou alguma coisa?
Pô, quando eu acho que a grande oportunidade foi de onde veio o projeto da Escola do Mecânico. Mas eu acho que, se eu pudesse dizer alguma coisa que eu consegui visualizar, que poderia quebrar algum paradigma e que eu pudesse relatar como oportunidade de melhoria, é que eu me recordo que lá atrás, assim, quando eu comecei a trabalhar mesmo na área técnica, né, a gente costuma dizer no pátio, ali na oficina, Eu sofri muito preconceito, obviamente, até porque eu sou mulher, loira e baixinha. Então, imagina, numa cidade do interior, né? Então, acho que a grande evolução, a grande oportunidade que eu enxerguei naquele momento, eu não sei se ela está tão relacionada ao setor de reparação, da tecnologia dos carros e tudo mais, né? Acho que isso vem avançando nos últimos anos, mas está muito mais relacionada à mulher tá entrando nesse movimento, ou a mulher está. Começando a desbravar um setor que naquela época eu diria que era praticamente 100% dominado pelos homens. Não existiam mecânica mulheres há, putz, nós estamos falando aí de quase 30 anos atrás, né? Trabalhei 20, quase, pô, 20 e poucos anos atrás. Então, eu acho que a grande evolução e a grande oportunidade que eu visualizei foi, pô, a mulher também pode, eu consigo fazer isso tanto quanto os homens. E a minha intenção genuína naquela época era, inclusive, empoderar outras mulheres, ou servir de exemplo para outras mulheres, assim, né? Isso acabou acontecendo na De Pascoal, na rede que eu trabalhei por 20 anos. Outras mulheres também começaram a exercer o ofício ali, né? A profissão de mecânica, depois que eu comecei a atuar. Eu fui a primeira na rede toda, tinha 200 lojas na época, e eu fui a primeira mulher a fazer isso.
Caramba,
Bacana.
hein? Poxa vida.
Uma vem puxando a outra agora, né?
E como é que foram, assim, quais foram os maiores desafios que você encontrou para crescer na carreira, visto que era um mercado muito fechado para mulheres? Qual foi, assim, como que você entrou nesse mundo? Porque certamente você entrou já enfrentando diversos, preconceitos do pessoal, medos e tudo mais, né?
Pô, eu acho que o maior desafio foi quando. Eu também não tinha pretensão lá atrás, quando eu tinha 14 anos, imagina, de me tornar mecânico. Como eu fui me encantando por esse negócio, eu me lembro assim que o maior desafio de todos foi primeiro convencer meu chefe a me deixar atuar na área, a deixar eu me tornar líder de serviço. Eu tive que estudar, eu fui aprender na prática. Eu lembro que eu aprendia com os mecânicos a fazer balanceamento, trocar freio, fazer diagnóstico, fazer alinhamento e tal. E aí, esse foi o primeiro, assim, unânime. Eu demorei uns 3 meses para convencer ele a me deixar atuar. E o segundo foi quando eu comecei a atuar. Por se tratar de uma cidade muito do interior, eu sou de Mogimirim, sou mogimiriana, não sei nem se todo mundo conhece, é uma cidadezinha bem pequena no interior de São Paulo. Quando eu comecei a atuar frente ali à oficina e comecei a fazer manutenção e tal, os clientes tinham uma certa restrição, assim. Nossa, mas é você que vai mexer no meu carro? Você vai dirigir o meu carro? Você vai trocar o freio do meu carro? Você conhece? Ou você tem habilitação? Eu já ouvi clientes me dizer, alguns
Absurdo,
clientes me
né,
ter falado se
cara?
eu tinha habilitação, né? Então, acho que esses foram os maiores desafios. Estou falando da mulher nesse meio, né?
Certo. Não.
Acho que esses foram os maiores, assim, quando se trata da mulher na mecânica, eu diria.
Certo.
É legal você comentar isso, que você foi a primeira e depois tiveram outras mulheres, que a gente segue vários mecânicos, várias pessoas que têm, principalmente no Instagram, que têm perfis que falam sobre carro, que trabalham com carro, e a gente segue duas, a gente segue várias mulheres, mas que trabalham com mecânica, eu acho que a gente segue duas. Uma é, eu até anotei aqui para falar, para não me confundir. Uma é a Edna, que é o Instagram dela é @dona_d_oficina. Ela tem uma oficina em Santa Catarina, acho que é Navegantes. E a outra é a Andréa Justos, é @Andréa Justos. A Andréa, inclusive, ela tem uma oficina que é exclusiva para mulheres, ela só atende mulheres, clientes mulheres, em São Paulo.
Tem
A
também.
oficina é Queens of Andy.
A gente também
E
segue. A gente
a
também
Andréa
segue uma
tem um
Paula, né?
vídeo.
São três. Acho que é Paulo o nome
É.
dela.
A Andréa tem um vídeo
Paula.
dela que eu vi recentemente. Ela desmontando e montando sozinho um câmbio no Passat. Falei, cara, eu não consigo desmontar e montar um câmbio no Passat sozinho. Ela deitada embaixo do carro, ela puxa o câmbio, bota o câmbio em cima do joelho, levanta e monta o câmbio sozinho, tá? Não, eu não monto.
Eu acho que tem outro que é
Tem uma
Paula, se não
mulherada
me engano.
aí que está desbravando. A gente tem várias alunas da escola que já atuam na área, assim. O que me deixa muito feliz, né? De poder gerar emprego, renda para essas mulheres também. E fazer com que elas entendam que esse mercado elas também podem atuar e, enfim, ter uma renda, ter um ofício, ter uma profissão através da mecânica, né? É bonito isso quando a gente fala, é uma evolução até do modelo cultural da nossa sociedade, né?
Com certeza.
É verdade.
Avançando um pouco no tempo, Sandra, a gente viu naquelas reportagens que saíram, aquelas entrevistas que você viu nos jornais, viu diversos veículos, que o que de onde nasceu assim, o embrião da ideia da Escola do Mecânico foi quando você começou a ter contato com os jovens da Fundação Casa e você percebeu que você poderia ensinar ali um ofício de mecânica para eles, né, para ajudar eles a ter essa profissão. É, e daí isso foi nascendo essa ideia e surgiu a Escola do Mecânico. É, mas o que te motivou assim, a começar a fazer esse trabalho na Fundação Casa?
Bom, boa pergunta essa, viu, Antônio? Bom, como eu disse lá, eu fiz carreira nessa empresa, aí quando eu vim transferida para a cidade de Campinas, eu comecei a gerenciar alguns centros automotivos dessa rede, né? E essa empresa que eu trabalhei por bastante tempo, eles me ajudaram a pagar minha faculdade. Então, eles tinham um programa de incentivo de bolsa para os colaboradores da empresa. E aí eu fiz um compromisso com eles de que, pô, como vocês estão ajudando eu me formar, estudar e tal, eu quero de alguma forma devolver isso para a sociedade. Foi quando eu comecei a fazer um trabalho social, eu já era gerente do Centro Automotivo aqui em Campinas, eu comecei a fazer um trabalho social dentro da Fundação Casa. Mas naquele momento a minha ideia era levar um pouco de inspiração, levar palestras motivacionais para os meninos da Fundação Casa, tá? Como forma de devolver de fato para a sociedade o que a De Pascoal tinha contribuído com o meu desenvolvimento profissional. E aí acabou que, quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu comecei a, em alguns momentos, levar alguns insights sobre mecânica, sabe? E aí eu percebi que tinha uns jovens ali que o olhinho brilhou, assim, sabe? E na Fundação Casa é uma realidade muito dura, porque lá nós temos meninos que, pô, que certamente têm recuperação, porque cometeram pequenos delitos, mas a gente tem uma outra fatia que é pouco provável de se recuperar e de ingressar novamente na sociedade, no mercado de trabalho. Só que eu comecei a olhar para aqueles que talvez eu pudesse ajudar de alguma forma. E aí foi quando eu propus levar um pouco do meu conhecimento de mecânica para esses meninos. Só que lá na fundação eu levava algo teórico, né? Montava uma apresentação em PowerPoint e levava teórico. E aí eles têm um programa na fundação que os jovens ficam em liberdade assistida, eles podem fazer cursos que levam para alguma profissão ou despertam interesse em alguma coisa, fora escoltados, fora da fundação. E foi quando eu fiz a proposta, né, de, pô, por que não eu mesma montar aqui uma bancada, pegar amortecedor velho, freio e tal, e começar a ensinar esses meninos de uma forma um pouco mais prática, né? Aí eu aluguei uma salinha no centro de Campinas aqui, mandei grafitar na parede, Escola do Mecânico, mas eu aluguei com meu dinheiro, minha grana, não pedi nada para ninguém, assim, né? Porque era, putz, era tão bom ver o brilho nos olhos daqueles moleques que eu falei, pô, é isso que eu quero fazer, sabe? E aí eu mandei grafitar na parede Escola do Mecânico e, para minha surpresa, começaram a aparecer pessoas que queriam comprar o curso. Falei, pô, isso aqui pode ser um negócio. Aí eu fui para o Sebrae, fiz plano de negócio, aquela coisa de empreendedor de primeira viagem, né? E acabou que deu certo, olha só.
Cara, coragem. E,
então foi assim, né?
Coragem, é um negócio muito... Você, mulher, botar um jovem aprendiz numa sala sozinha com um amortecedor na mão, cara, mó coragem, né?
Foi verdade, William. Pô, eu me lembro, assim, que a situação era precária, né? Eu peguei duas portas de divisória, sabe divisória? Divisória, né? Duas portas de divisória, dois cavaletes de pedreiro. E lá, meia dúzia de amortecedores velhos, pneus e disco de freio, pastilha e tal. E montei as minhas bancadas lá e comecei a dar aula para esses garotos lá. E, pô, e aí hoje a gente costuma dizer, né? Nós somos uma empresa de impacto social, que a gente não perdeu isso, né? A gente nasceu para isso e a gente continua fazendo isso. Só que agora numa escala diferente, de um jeito diferente, de uma forma mais profissional e tal. Mas é isso. Mas foi desafiador nessa parte.
Muito bom, muito bom.
Bacana. Bom, eu acho que a Sandra acabou respondendo, né? A gente ia fazer uma pergunta de como aconteceu o estalo que você chegou a criar a Escola do Mecânico, né? Então, o que dá a entender, de fato, foi justamente trabalhando nesse projeto social, né? Uma forma de retribuir aí a sociedade, enfim, a ajuda que você teve, querendo ou não, né? O reconhecimento dentro da empresa. E, enfim... Basicamente foi isso, então, né, Sandra? Enfim, deixa eu te questionar, então.
O Pedro, mas eu acho que isso é legal. Isso é legal que você falou, né? Isso é uma palavra legal, assim, do estalo, assim, start, eu costumo dizer, né? É que é muito, muito louco, assim, né? Quando você começa um projeto social, você não tem a pretensão de empreender. Até porque aquilo talvez nem passe pela sua cabeça no primeiro momento. Você tem a intenção genuína em querer ajudar, em querer fazer alguma coisa ali para melhorar minimamente o mundo que você está inserido, né?
Certo.
E aí o start, assim, de isso é legal, né? Porque o start entre, pô, entre o que é fazer um projeto social 100% gratuito, você doando seu tempo, seu conhecimento e tirando, às vezes, recurso do bolso, o que que dá o start para você falar, pô, isso aqui pode também ser um empreendimento, ser uma empresa de impacto social, né? Eu acho que foi quando as pessoas começaram a passar na frente do grafite lá, escola do mecânico, sem telefone, porque não tinha telefone, não contratei uma linha telefônica. E aí as pessoas começaram a parar para querer comprar o curso, né? Então acho que esse foi o grande start, assim, de como é que você sai do modelo que é um negócio 100% um trabalho social para virar um empreendedor de impacto social, né? E aí o Sebrae me abriu a cabeça, assim, porque eu comecei a fazer plano de negócios, eu vi que eu poderia continuar fazendo projeto social, mas ao mesmo tempo eu também deveria rentabilizar o negócio com isso para ter mais recurso, para investir mais e para o negócio prosperar, né? Visto que o setor de reparação tem uma carência absurda, né? Que certamente nós vamos falar disso depois mais para frente, mas tem uma carência absurda por mão de obra especializada, né? Mas o clique foi esse. Foi, pô, dá para virar um negócio e dá para ajudar esses jovens e ainda ajudar o setor de reparação automotiva, formando mais mecânicos e colocando à disposição do mercado.
Pô, legal.
Bacana. Ou
Legal.
seja,
Legal que
legal.
você viu essa carência por causa de uma faixa, né? Irado. Fala, Pedro.
É o tipo do negócio que todo mundo quer ter, né? O cliente bate na sua porta, eu quero comprar quanto que é. Bacana.
E
É que é
você.
meio que o sonho do brasileiro, né?
É.
Pô, gosta de
Sim.
carro e tal. E tem um monte de aluno que não vai nunca atuar na área, mas porque ele quer conhecer ali
Sim.
minimamente porque ele gosta, ele é apaixonadão
Eu
por carro.
fiz Senai. Eu fiz Senai porque eu quis. Eu fui, não, nunca quis ser
Ah lá.
mecânico, mas eu fiz tecnologia básica do motor porque eu queria aprender aquilo, queria mexer lá. Enfim. Mas aí você tá falando aí tudo. Toda essa parte, né, carente, aí você vira uma empresa. E a indústria automotiva, você chegou a buscar eles receberam a tua ideia, eles apoiaram a tua ideia, porque eu sei que o Senai ele tem muito apoio da indústria automotiva. Você, como uma empresa, vamos dizer, CNPJ, você chegou a buscar esse apoio na indústria automotiva?
William, lá no começo, a gente até pleiteou alguns parceiros e tal, mas como ainda era, putz, era um projeto muito embrionário, assim, era um projeto muito pequeno, a gente estava num lugar precário, assim, o prédio que eu aluguei era um prédio super pequeno, comecei a dar aula prática depois no estacionamento, aluguei 10 vagas de estacionamento. Então, quando eu falava com a indústria, né, embora eu permeasse bem nesse meio, porque eu trabalhei muitos anos, uma outra indústria acabou de alguma forma ajudando, mas ainda assim, quando eu falo ajudar, é de repente doar, incomodar com um equipamento lá para implementar um curso novo, tá? E é uma excelente ajuda para o empreendedor que está começando, né? Mas a gente recebeu realmente um olhar um pouco mais afinado, mais carinhoso da indústria, depois que a gente começou a escalar o negócio. Depois que você monta uma, duas, três, quatro, cinco, então quando você chega a 10, 15 unidades. Aí a indústria acaba também tendo um interesse maior, porque você também atinge um número de clientes maior, você está em outras regiões que a indústria gostaria de estar
Tem
com a
uma
marca ali,
capilaridade, né?
né? Isso, tem uma capilaridade maior e tem uma influência maior também no setor, né? Então, no começo, eu confesso para você, foi um pouco bater porta, tomar uma portada na cara em alguns momentos, sabe? Mas depois que a gente desenhou bem um plano de expansão e começou a crescer, a gente hoje tem muitos parceiros aí que, inclusive, nos ajudam muito com conteúdo técnico, nos ajudam bastante com geração de conteúdo para a internet e nos ajudam com equipamentos, ferramentas e tal. Eles acabam participando bastante aí do projeto.
Entendi. Não, é porque
Bacana. Muito bom.
é legal, né? Porque eles é que vão te trazer a tecnologia, eles é que vão te trazer o treinamento ali. É muito dinâmico, né? Ontem você estava mexendo no carburador, daqui a pouco você já está na injeção eletrônica, hoje você já tem injeção direta e tem os motores turbo e até para alguém CNPJ, né? Ter essa ter tudo isso, né? Ou que senão você fica treinando pessoas do passado, né? Tipo, ah, vou dar um curso de carburador. Quando eu fiz meu curso de Senai, tinha tudo. Eu aprendi no carburador no CHT e tinha injeção eletrônica. Então é legal ter esse. E lá eles têm, né? Todos os carros montados, tá bem. É bem bacana.
O William deu uma denunciada na idade boa agora, hein? Falando que fez Senai com curso de carburador.
CHT, cara, eu afinei um carburador e pistola de ponto lá. E aí tinha uma máquina do tamanho do mundo que você enfiava no escapamento, assim, ficava lá mexendo lá no carburador pra acertar a mistura, cara. Puta merda. Deixa pra lá. Mas foi bom.
Falei, eu não tive essa sorte.
Tá vendo?
Não sei mexer no carburador ainda. Mas vou dar um jeito de
Sorte sua.
aprender. Sandra, vamos lá. Explica pra gente um pouco sobre o que é o emprega mecânico.
Ô Paulo, essa é a parte que eu mais gosto de falar da escola do mecânico, tá? Eu costumo dizer assim, né? O emprega mecânico é a pupila dos meus olhos, assim. Porque vender curso, eu vou falar um negócio para fazer uma analogia aqui, mas vender curso qualquer um pode vender. Qualquer instrutor, a gente tem 400 instrutores de treinamentos hoje na nossa rede, né? Um instrutor bem preparado, treinado, com bastante conhecimento técnico, ele pode ir na garagem da casa dele e vender curso. Só que vender curso é só o como. Se preocupar genuinamente com o sucesso do cliente é muito diferente de vender curso. Eu costumo dizer que na escola do mecânico, nosso principal negócio não é vender curso. Porque vender curso qualquer um pode vender. Inclusive, podem copiar o nosso material didático. Lógico que tem as patentes e tal, mas podem, né? Agora, se preocupar verdadeiramente com o sucesso do cliente é muito diferente. E para a gente, aqui na Escola do Mecânico, o sucesso do cliente é o nosso aluno, aquele que era lá da Fundação Casa, o aluno da periferia, que não tem uma renda, que não tem um emprego, que é o primeiro ofício, que é o primeiro trabalho, eles chegam até a Escola do Mecânico com um único desejo e um único sonho, que é fazer renda, é trabalhar na área, é ter um sonho e começar a ter um ofício através da mecânica, né? E aí o emprega mecânico é o que nos move, porque é ele que faz com que isso aconteça.
Ah,
Então,
legal.
né, não é dar um curso com qualidade é obrigação nossa. Essa é a nossa obrigação. E as pessoas não precisam falar bem da gente, tem que ter um curso com qualidade. Agora, se eu sei que meu cliente me procurou porque ele quer mudar de vida, se eu não assumo esse compromisso, eu não sou uma empresa de impacto social. Então, o emprega mecânico a escola do mecânico é o emprega mecânico. A gente nasceu para gerar mais emprego e renda no país. Ponto. É isso que a gente faz. Vender curso é o como a gente utiliza.
Poxa, muito
Bacana.
legal essa parte social aí, né? E assim, depois que o mecânico se forma, tem algum tipo de feedback do mercado que vocês procuram ter de volta para poder levantar dados, algo do tipo?
A gente tem o nosso app hoje, ele está no processo de evolução, né? Inclusive, a gente vai falar disso depois, mas o recurso que a gente conseguiu levantar é para investir boa parte no app. Então, ele está no processo de evolução. Só que, infelizmente, ainda é um mercado bastante informal, né? Muita gente contrata com a gente e às vezes a gente nem sabe, porque ou fez uma conexão direta com a escola e não fez com o app, ou fez uma conexão direta com o aluno e não fez com o app. Mas hoje, dentro da sala de aula, né, enquanto o aluno está com a gente na escola e ele é empregado nesse período, a gente consegue fazer essa checagem. Só que a gente não consegue, infelizmente, fazer esse monitoramento, esse acompanhamento de 100% dos alunos por conta da informalidade mesmo. Às vezes o aluno é contratado e não passou, ou seja, a gente não consegue ter essa rastreabilidade, que é o que a gente está trabalhando junto às empresas que atuam com a gente em tecnologia, para deixar isso cada vez mais fechado e robusto, para que a gente possa ajudar tanto o aluno quanto o empregador no desenvolvimento da profissão dele, da carreira dele.
Ah,
Então, eu
entendi.
diria que a gente
É.
faz isso parcialmente hoje, tá?
Ah, legal. É, isso ajuda bastante, né? Até principalmente para o próprio aluno, né? Saber onde que ele pode se desenvolver mais e tudo mais.
É muito importante, assim, né? E uma coisa que é legal disso que você trouxe, né? E o nosso sonho de fato é esse, de ajudar e mensurar, porque o que acontece, o Pedro, Paulo, perdão,
Paulo.
Paulo, o que acontece é que a gente. Eu trabalhei no setor e aí eu conheço um pouquinho, assim, né? Vocês conhecem muito mais do que eu, mas. Às vezes as oficinas elas têm uma expectativa muito alta em contratar um menino que é recém-formado e tem a expectativa de que amanhã ele vai estar na oficina, ele vai estar trocando freio, diagnosticando tudo, abrindo motor. Não vai. Porque não vai, porque, né, o curso da Escola do Mecânico, ele dá uma base, ele ensina a fazer diagnóstico, Mas o que dá o drive é a prática do dia a dia. Então, as oficinas também precisam fazer esse papel junto com a gente, de responsabilidade social, também de ajudar a desenvolver, dar um prazo, contratar esse colaborador e saber que ele não está pronto. Não jogar ele na fogueira, ensinar ele, fazer um plano de carreira junto com ele, né? E é por isso que a gente quer muito fazer essa rastreabilidade, desse acompanhamento, para também solicitar essas oficinas para nos ajudarem nessa jornada de desenvolvimento desse jovem que acabou de ser formado e que ainda não tem 5 anos de oficina. Ele, muita coisa, sim, ele não tem o macete que vocês têm, por exemplo, né? O que a gente, sim, tem, pai.
Com certeza.
Eu acho isso muito importante. Eu venho fazendo isso na minha oficina. Recentemente eu contratei um mecânico, igual a gente tinha falado antes. Ele tem 22 anos. E assim, eu tenho um mecânico com muita experiência, e antes de contratar eu conversei com ele, eu falei, cara, a gente tem a oportunidade aqui de pegar uma pessoa que já tem conhecimentos, que pode te ajudar, e de capacitá-la, a fim do que a gente precisa, né? A gente tem tempo, a gente tem essa vontade de querer formar esse rapaz, né? E assim, parece que tá dando certo, o rapaz é bem esforçado, gosta muito de perguntar, e aí todo dia eu tô acompanhando, perguntando ali o feedback do meu mecânico mais experiente. E, cara, sem dúvidas, é muito bom ver a gente, por exemplo, ele perguntando, querendo aprender cada vez mais ali, é bem legal.
E mecânica tem...
E esse é o caminho do sucesso, viu, Paulo? Preparar a gente, dá trabalho, demora mais, mas o cara, ele tem gratidão, ele é fiel, é um conjunto de coisas boas que colaboram para o sucesso da oficina quando o empreendedor... faz esse caminho, esse movimento, eu diria. Muito bom. Parabéns aí pela sua iniciativa.
Muito obrigado.
Legal. Bom, Sandra, falando um pouco dessa permeabilidade da Escola do Mecânico hoje, né, que você já tem várias unidades em vários estados, quantos estados já conta com a unidade da Escola do Mecânico?
Hoje nós temos 35 unidades, né? Nós estamos presentes em 9 estados diferentes. Então, a gente está em 9 estados, né? Lógico, a nossa maior concentração de escolas ainda é no estado de São Paulo, mas a gente tem escolas em Goiânia, a gente tem escola em Uberlândia, Minas, Porto Alegre, Salvador, Recife, enfim. Santa Catarina, temos uma também.
Bacana.
E aí, essas unidades, vocês têm filiais e franquias também?
Isso. Hoje, no total, nós temos 10 escolas próprias, né, que são filiais, que são, fica sob a nossa gestão, e nós temos 25 franqueados, né? Alguns franqueados têm mais que uma escola, outros franqueados têm uma única unidade, mas nós temos um franqueado também na rede que tem mais do que uma unidade. Mas a divisão é essa, 10 próprias, vai 10 e 25 franqueados.
E como que é, eu imagino que seja um desafio muito grande para vocês conseguirem manter o padrão, né? Manter aquela, a qualidade tanto do treinamento em si, né, do curso em si, mas também desse enfoque mais social que a empresa tem. Como que é feita essa análise?
É uma boa pergunta. Bom, de fato, você tem razão, Antônio. Acho que esse é o nosso maior desafio enquanto rede de franquias e uma empresa de impacto social, né? Primeiro, a gente faz uma análise do candidato a franqueado. Não é qualquer pessoa que pode ser um franqueado da Escola do Mecânico. A gente não tem nenhum problema em negar vender uma franquia, porque às vezes é melhor negar do que o negócio lá na frente não acontecer alinhado com nossa filosofia de valores, com nosso propósito e tudo mais, né? Então, a gente tem esse processo de triagem mesmo, eles passam por uma série de entrevistas até se tornarem um franqueado, e quando ele entra na operação, nós temos alguns KPIs, algumas métricas que a gente analisa como esse franqueado está performando. Uma delas, a gente utiliza uma metodologia chamada Net Promoter Score, que é o famoso NPS lá, a Toyota usa, que é a avaliação do cliente, né? Que é a satisfação do cliente. Quando eu falo cliente, é o aluno. Então, o franqueado que fica no nosso radar, que não está cumprindo aquilo que a gente deseja como meta empresarial ou meta de impacto social, é aquele franqueado que talvez não cuide da satisfação do aluno. Aí a gente entra no movimento de primeiro aconselhamento, treinamento, desenvolvimento e tal, até o ponto de tirar o franqueado. Né? Então, é um processo. Obviamente, a gente não quer tirar ninguém. mas a gente também não pode sacrificar a nossa marca e muito menos o nosso principal bem, que é o nosso cliente, que é o aluno. Então, a gente valoriza muito isso. Então, é esse processo que a gente faz. Além do processo de entrevista, de triagem do franqueado, tem depois as metas que a gente coloca e a gente acompanha isso de forma sistêmica, através de auditorias.
E eu acho que esse processo de franquia deve ter sido o seu maior desafio, né? Não, porque montar um curso é o que a gente sabe. Abriu a primeira é o que a gente sabe. Agora, dar na mão de alguém aquilo que a gente formatou deve ser uma coisa assim. Eu não me imagino. Eu não me imagino.
William, essa é a maior frio na espinha, viu?
Porque é teu nome,
Mas
cara.
foi.
É teu nome. Você tá entregando para alguém que você não conhece. Se o cara fizer uma cagada, é teu nome, né? Eu acho
É
que.
exatamente isso, assim. A gente contratou uma consultoria que nos ajudou muito, assim, lá atrás, sabe? A formatar todos os processos, os padrões. Acho que em franquia tem que ter processos e padrões, assim. Às vezes o pessoal vem me perguntar, né, como é que eu franquio meu negócio? Tem um amigo que tem restaurante, tem um monte de coisa, e vem trocar uma ideia para falar um pouco sobre isso, né? Mas o mais importante franquia, o maior desafio é, antes de você começar a expandir, é ter todos os processos e padrões muito bem desenhados, muito bem definidos, muito bem claro, porque aí você coloca isso para o franqueado, né, e deixa muito transparente no momento que ele entra, que é aquilo que é o que ele precisa cumprir. Aí fica mais fácil de cobrar. Não significa dizer que não tem problema, obviamente tem, como todo negócio tem, né? Mas esse foi o maior desafio mesmo, viu, William? Mesmo com a consultoria, a gente penou um pouco, eu diria.
A gente tem um amigo em comum que ele montou uma franquia do zero. A gente acompanhou, eu e o Antônio, principalmente, né? Ele é amigo da faculdade. A gente via ele no, entre as aulas da faculdade desenhando. Dele é de comida, né? E aí ele pegava o boi e ficava: olha, essa aqui é a parte tal, você vai cortar a porção e vai fazendo, não sei o que lá. A gente brincava muito com ele, sabe? A gente viu a franquia nascer, e por isso que eu te perguntei, que eu sei que deve ser. Ele fazia os manuais, ele chegava com cada livro, ele falava: não, esse aqui é só para fazer, sei lá, as carnes, esse aqui é só pra fazer sobremesa, aquela, e tudo aquilo, aqui são os processos e tal. Legal, eu acho que é um puta desafio e eu tenho zero vi empreendedor, então bato palma pra você.
Mas é um desafio mesmo. Eu brinco assim: ter uma escola do mecânico é um negócio, escola é um negócio, ser um franqueador é outro negócio, porque ele transcende o que é ser uma escola do mecânico. E você não sabe, porque até então eu sabia o que era, eu sabia o como e como era gerenciar e como era montar uma escola do mecânico. Agora, franquear é muito diferente. Você está trabalhando com negócio, você não está trabalhando mais com aquele negócio que você sabe fazer, né? É outro negócio, é um segundo negócio dentro do teu próprio negócio. É muito diferente, realmente.
Realmente.
Bacana.
Mas vale a
Sandra,
pena.
vamos lá. Voltando um pouquinho só para a parte, né, no aspecto social. Existe algum programa para financiamento que possa ajudar jovens carentes, né, a fazer o curso na escola do mecânico?
Bom, tem sim, ô Pedro. A gente tem dois programas, né? O primeiro é o Adote um Aluno, que qualquer pessoa ou qualquer empresa pode adotar. A rede Pirelli Campineus já adotou com a gente vários. Então, ela custeia o curso do aluno e depois, ou ela emprega ou não, mas ela pagou para aquele grupo de jovens, né? Ela bancou aquela bolsa. Esse é um, que é o Adote um Aluno. E dentro da nossa rede, como nós nascemos através disso, obrigatoriamente nós concedemos, do total de matrículas vendidas, a gente concede no mínimo 5% de bolsas. Ou seja, vendi 100 matrículas, 5 bolsas, pelo menos, eu tenho que dar de gratuidade para aquelas pessoas que não podem pagar. E a gente busca ONGs, a gente busca instituições que são sérias, que possam validar esse jovem. Porque não adianta você divulgar lá no bairro ou divulgar na internet. Não é isso. Tem que escolher a pessoa certa, a pessoa que quer fazer isso, né? Para você também não desperdiçar uma energia. Então a gente acaba utilizando muito do caminho das ONGs de cada cidade onde a gente tem escola do mecânico para encaminhar, para direcionar aqueles meninos ou aquelas meninas que querem estudar esse tipo de ofício, que é a mecânica.
Muito legal.
Bacana.
Falando
Maravilha.
dessa parte aí, né, do que você falou, né, dessa tecção. Hoje você tem ideia do percentual, porque você foi a primeira mulher, né? E hoje como é que funciona essa divisão? Você tem mais ou menos ideia ou é majoritariamente homens, enfim?
Bom, eu fui a primeira mulher lá na empresa que eu trabalhei, na escola do mecânico. Hoje eu vou falar um pouco da escola do mecânico, né? Como que está dividido isso, assim? Hoje é um número que me anima bastante, mas a gente tem aproximadamente 20% do total de matrículas já são mulheres. Então, o que no, nos anima bastante,
Já é
né?
uma
Que
vitória.
lá atrás, quando eu comecei, imagina, era um universo de 100 meninos para, putz, uma menina e olhe lá, assim, era um negócio muito, né? Hoje não, a gente percebe que desde 2017, 2018, a gente começa um movimento muito forte e que a gente tem um número bem maior de mulheres que nós, do que nós tínhamos lá em 2011, por exemplo, quando eu montei a Escola do Mecânico. 2011, eu vou ser bem sincera, 2011 até 2014, acho que eu não matriculei nenhuma menina. 2014 em diante, uma ou outra ali pingado. E hoje a gente já tem um número bem mais expressivo na rede toda.
É, eu imagino isso porque na engenharia mecânica também é,
É,
puta, a
isso que eu ia falar.
participação é. Eu acho que na minha turma de, sei lá, 50 que entraram, acho que tinha 5, 6 mulheres e foi a turma que mais teve mulher do tempo. Eu acho que uma
Na...
largou, outra foi pra produção, e aí foi no meio do caminho ali, se formou mesmo ali umas 4, 5.
Apesar de ter cursado a mesma faculdade do William, eu sou uns 15 anos mais novo que ele, eu peguei um trio um pouco depois. Na minha turma foram 4, de 50. Mas eu fiquei na faculdade até 2013. Então, assim, eu lembro que quando eu entrei, comparando entre quando eu entrei e quando eu saí, já dava para perceber um aumento significativo assim, nesse percentual. Com certeza, nesse meio tempo aí, talvez 2011, 12, teve turma com 8, 10 mulheres. Quando eu entrei, na nossa época, eram bem menos, assim. E das quatro que entraram, duas ainda saíram, mudaram de curso. Ou seja, ficaram 50 alunos entre 50 duas mulheres.
Caramba, na época de vocês era melhor que na minha. Na minha turma se formaram duas meninas. A
Complicado.
diferença é boa.
É
Mas os
verdade.
números estão crescendo, né? Graças a
É,
Deus.
o número tem crescido, assim, é nítido, né? E uma coisa que é legal também, né, disso que a gente está falando, que eu percebo até uma abertura maior do setor de reparação em contratar as mulheres, né? O que é muito interessante, porque também, beleza, a mulher, pô, ela quer, ela vai lá, faz, mas obviamente elas fazem porque também elas querem, de alguma forma, trabalhar na área, né? Se não tem oportunidade de mercado, tá tão fechado, aí começa a não fazer sentido. Mas eu sinto uma boa abertura, principalmente em grandes centros, da contratação de mulheres para atuar de fato na prática ali. Isso é legal, por parte dos empresários, né?
Não mesmo.
Comparando com o mercado de serviços, quando você começou, quando você começou a atuar na área, né? Como você enxerga o mercado hoje em dia em relação à qualidade de mão de obra? Assim, a gente estava falando sobre diversidade de gênero, né? Hoje em dia já temos 20% a mais de mulheres inseridas, né? O que você acha, assim?
Pô, olha, quando a gente olha para o mercado, a pergunta que você fez é uma pergunta boa, assim, né? Do que muda, né? Do que vem se transformando e tal. Eu acho que mercado automobilístico, eu diria, ele vem numa crescente em termos de tecnologia, um negócio assustador. E quando eu olho para o mercado de reparação, o que eu consigo visualizar e que aí me anima bastante, porque vai ter bastante trabalho para as escolas mecânicas, é que existe um gap, mas um gap gigantesco, entre o que a indústria consegue empregar de tecnologia versus o que o mercado de reparação consegue fazer. E quando eu falo mercado de reparação, eu tô me referindo aos mecânicos mesmo, né? Quando a gente pega lá nos bairros, até um pouco mais periféricos e tal, as oficinas estão ali, eu não consigo visualizar, não são todas, tá? Nem todos, uma especialização que consiga minimamente corresponder com o que a indústria emprega de tecnologia. E, por sua vez, a indústria automobilística também não se predispõe a levar tão adiante o conhecimento, porque eu costumo dizer assim, né? É até chato falar isso, Mas a gente ganha dinheiro, a escola do mecânico, né? Ganha dinheiro, a gente sobrevive, a gente expande o negócio, fazendo um papel que deveria ser do governo primeiro. Eu deveria ser remunerada pelo governo e não pelo aluno. E a gente são dois, né? A gente ganha dinheiro fazendo de novo um papel que deveria ser do governo ou da indústria, porque o maior interessado em tudo isso é a indústria. E a indústria acaba não
Verdade.
fomentando como deveria a educação para o cara que vai reparar o carro que ela construiu. Quando a gente olha para o mercado de tecnologia, se olha para a de TI, por exemplo, cara, é diferente o investimento. As empresas que produzem tecnologia, elas estão investindo em profissionais de tecnologia para mexerem com o iPhone, sei lá, com qualquer coisa. E aí, quando a gente olha para a indústria, não existe isso. É muito. Não existe, né?
É limitado a um
Então,
Senai da vida. Um Senai da vida.
Oi?
É limitado a um Senai da vida hoje.
Isso, basicamente.
A participação da indústria.
E a indústria só treina a indústria, quando a gente fala do Senai, né? Acho que a Mercedes, a Hyundai, ela está muito presente dentro do Senai. Pelo menos aqui no São Paulo, no estado de São Paulo, que eu conheço um pouco mais, tem uma proximidade maior, né? Mas é muito fechado para quando o Senai abre o espaço no Ipiranga, por exemplo, ele é fechado para indústria e não para o setor de reparação. O mecânico lá da periferia não tem acesso. Ele não tem acesso àquele laboratório todo da Hyundai ou da Mercedes. Ele não tem acesso. Ele
Ele não
faz um
tem
curso
tempo
convencional
nem
como qualquer outro.
dinheiro. Ele vai fechar a oficina
Oi?
dele. Ele não tem nem tempo nem dinheiro. Ele vai fechar a oficina dele, baixar a porta para fazer um curso que vai durar, sei lá, um mês. Não vai. O cara não
Não
vai.
vai. Exato.
Verdade.
É isso.
É, isso que você
É isso.
falou passa por uma coisa que a gente discute aqui no podcast, acho que desde o primeiro episódio, que a indústria automotiva no Brasil, principalmente as montadoras, né, que vendem carros, que fabricam carros aqui, elas têm uma cultura que eu acho, e a gente já conversou isso aqui diversas vezes, é uma cultura que está intrínseca no Brasil, não sei se isso lá fora é assim, mas eu digo que está intrínseca porque a gente percebe traços dessa cultura em outras linhas, em outros produtos, em outros serviços. Mas a indústria automobilística aqui, ela tem uma cultura assim de alimentar a falta de diversidade de opções de produto, limitar as opções de produto, limitar as tecnologias que vêm para cá. Eles atrapalham ao máximo, provavelmente isso não é proposital, é só uma consequência da linha de pensamento deles, mas eles atrapalham ao máximo o produto novo deles, moderno, entrar com uma permeabilidade boa no mercado. Tanto que quando a gente chega com a tecnologia nova aqui, ela fica presa em São Paulo, Rio, São Paulo, Rio. Aí aos poucos ela vai expandindo, sendo que o Brasil é um mercado consumidor enorme. Então, assim, o que parece para a gente é que tem duas maneiras da indústria se portar. A primeira é as indústrias, a Hyundai, a Volkswagen, a Mercedes, a Chevrolet, se unirem para fazer o mercado crescer, fazer o mercado se tornar um mercado mais inteligente, mais capaz de manter, saber comprar com mais qualidade, e aí cada um que se torne melhor para vender mais, e a outra vertente é cada um fecha no seu, a gente forma aqui um bloqueio de preços, a gente vende aqui nesse limite, a gente traz aqui para o Brasil o carro com modelo anterior ao vendido na Europa, com o motor anterior ao vendido na Europa, a gente tem, aqui no Brasil tem uma rede de gás natural enorme, mas a gente não tem nenhuma montadora vendendo motores nativos para consumir em gás natural. A gente está aí há quase 30 anos fazendo essa gambiarra de botar o cilindrão no carro e converter o motor para gás natural. Então, assim, isso está muito ligado nisso que você falou, e eu queria saber a sua opinião sobre o que que você enxerga de mudança ou o cenário que você enxerga para essa próxima década agora, que a gente está vivendo agora uma transição assim de tecnologia que eu acho que a gente nunca teve, principalmente falando de mercado automotivo. Porque isso, fazer isso, trabalhar como a indústria trabalhava até a abertura das importações, era fácil, porque eles vendiam o mesmo carro há mais de 20 anos. Hoje não, hoje assim, se você pegar 100% dos carros vendidos no Brasil no início da década passada e 100% dos carros vendidos hoje, é completamente diferente. E esse gap que você comentou, ele tende a aumentar cada vez mais se a indústria não mudar esse comportamento. Não facilitar o conhecimento, não facilitar a manutenção, não difundir as novas tecnologias pelo país. Como que você enxerga o impacto disso ao longo desses próximos anos?
Eu acho que o que você trouxe, Antônio, é fantástico, assim, faz muito sentido, tá? É essa linha mesmo, assim, né? Eu enxergo que, pô, acho que você trouxe bem, assim, é um caminho sem volta. Quando a gente olha para híbridos e elétricos e tal, é uma realidade. Que não, a gente sabe que o Brasil tem algumas deficiências e talvez isso demore bons e longos anos para toda a nossa frota circulante ser substituída. Mas é uma realidade que está aí presente e que não tem como voltar atrás, né? Então, eu enxergo assim, que, pô, muita gente vai morrer. Quando eu digo muita gente vai morrer, é o setor de reparação, parte dele vai morrer, porque não vai conseguir acompanhar, isso é um fato. E vão nascer outras que a gente nem imagina, vão nascer outros profissionais que a gente nem imagina. Eu brinco aqui, né, com meus colaboradores aqui, cara, como é que a gente começa a contratar uma galera de TI para trabalhar com a gente? Porque para dar curso de mecânica vai ser que ser um cara de TI, né? Ele não vai, porque daqui a 10 anos, 15 anos, eu não consigo enxergar mais que é o profissional ali só o mecânico. É o mecânico com uma pós-graduação em tecnologia da informação. É tão simples quanto isso, né? Porque já é assim, já é muito conectado. E quando a gente começa a perceber essa substituição gradativa da frota, cara, é isso, é caminho sem volta. Eu acho que são dois movimentos que a gente tem que estar muito preparado, tá? Esse da tecnologia, do preparo dos profissionais, a indústria tem que ter um olhar mais afinado para isso, e os próprios profissionais precisam buscar mais esse tipo de conhecimento para eles conseguirem acompanhar esse mercado que de fato evolui na velocidade de um Fórmula 1, né? Mas tem também uma outra coisa que talvez a gente não se atente tanto a isso, mas já está mudando faz algum tempo, que é o perfil do condutor. Cara, a galera, a molecada, eu vou falar dos meus sobrinhos, tal, que hoje tem 10 anos, 9 anos, 5 anos. Quando eles fizerem 18 anos, ele não vai ter o mesmo sonho que eu tive de tirar a carta e sair dirigindo e comprar um carro. Bom, a galera, a molecada não quer mais, eles querem viajar, eles querem fazer outras coisas, eles não vão ter carro. E a gente não está preparado, a gente não está olhando para isso. Não, não vai. Se conversar com um jovem hoje de 18 anos, o sonho de ter um carro dele, puta, se tiver em décimo lugar de toda a prioridade de sonhos. E olhe lá, dependendo do jovem, mas na sua grande maioria. Por quê? Porque a gente tem essa facilidade, né, dos aplicativos que levam e traz a comida na casa, iFood. A gente se acostumou com isso. Isso é natural, não é mais prioridade para um jovem de 18 anos tirar a habitação e ter o um carro. Ele não vai guardar mais dinheiro para ter carro. Então, isso é uma mudança muito forte de perfil do condutor, o que impacta diretamente no setor de reparação. Quando a gente olha hoje nas oficinas, a quantidade de Ubers ou de qualquer motorista de aplicativo, as locadoras estão olhando para isso já de uma forma diferente. Hoje a locadora aloca mais carro para motorista de aplicativo do que para qualquer outra coisa. Então mudou, concorda? Mudou o piloto, mudou o cara que dirige o carro, o cara que consome serviço automotivo. E vai mudar ainda mais. E eu não sinto que o setor de reparação está preparado para isso, para atender de forma extremamente customizada esse novo perfil. E tem que ser customizado. O Uber, não sei quais os outros, eu não me lembro agora, mas tá, qualquer tipo de táxi, eu digo, transporte por aplicativo, é outro perfil do consumidor que está ali na oficina. A gente não sacou isso ainda, né? Ou é a locadora que você tem que atender, né?
Tudo
Então,
rápido, tem que ser rápido.
eu acho que esse é um fato. Oi?
Tem que ser super rápido o atendimento do cara.
Porque aí o
Dinâmico.
carro deixa de ser um meio de transporte pessoal, deixa de ser um bem, passa a ser um ativo de trabalho, né? Você não pode tratar da mesma maneira, porque é como se você pegasse uma máquina em uma indústria e não, eu estou aguardando a peça chegar daqui a 15 dias que eu devolvo aqui. E você, enquanto isso, você fica sem produzir.
Só falando
Exato.
um pouco aí do que vocês estavam falando, dessa questão das tecnologias novas, né, e da indústria e só do link, né, eu lembrei de uma coisa. Por exemplo, uma chave para você travar um comando quando o motor lança, só quem tem é a fabricante. Aí você tem que esperar o aftermarket lançar essa chave, lançar uma ferramenta específica, aftermarket, porque você não tem. Aí como é que você troca uma correia de um carro desse? Como é que você troca, sei lá? Eu lembro que logo que lançou o freio ABS, o pessoal pegava o alicate, fechava a pinça de freio, metia a pastilha e rua. Faz isso no BMW pra você ver o que vai acontecer com você. Fala, quebra tudo. Só que você não tem a ferramenta, entendeu? É muito disso. Eu só queria voltar um pouquinho porque eu lembrei desse movimento. E é muito disso que você tá falando. Tem que ser tudo muito rápido, entendeu? Então, A coisa tem que ser prática, tem que ser prática daqui a pouco, porque você não vai ter mais o perfil do cara que ele sai para trabalhar, deixa o carro lá na oficina, pega no final do dia. Não, o cara tá ali, vambora, 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 eu preciso ganhar dinheiro.
É isso aí.
É acho bem que desse pessoas... jeito mesmo. Ah, lá na oficina, pessoas... pode falar, Sandra.
Não, desculpa, Paulo. Eu acho que as pessoas estão mais preocupadas em se locomoverem do que em ter um carro, sabe? As pessoas elas querem cuidar da vida delas, opa, independente.
O som caiu.
Só o Oi? Seu, aqui tá tudo certo, aqui tá ok.
Eu tô não, aqui também tá.
Então eu tô.
Legal, mas é isso, desculpa, viu, Paulo? Pode falar,
a gente interrompia. Era só, era, que isso, era só complementando ali o que o William estava falando. Hoje em dia, essa semana mesmo, eu tive que correr atrás de um software novo para poder comunicação com o meu scanner com os carros da FCA. Por exemplo, tanto o grupo da Fiat quanto da Jeep, mesmo sendo o mesmo grupo, o acesso a cada um é diferente. Eu tenho que ter um software para cada montador hoje em dia, e provavelmente no futuro isso daí vai expandir mais ainda, ou seja, cada montadora vai ter um software com um bloqueio diferente. E aí é complicado, né? Por exemplo, eu atendo algumas locadoras lá e a gente tem que trabalhar em tempo recorde, né? Para poder atender um motorista de aplicativo. Porque querendo ou não, ele tá perdendo. Sim. Ele tá querendo ou não, tá perdendo ali, né? Um tempo, perdendo dinheiro. Isso é um pouco complicado.
Isso a gente passa, eu e Pedro, a gente trabalhou com ar-condicionado junto, Paulo também trabalhou lá, mas a gente sofria, entre aspas, com isso, porque cada fabricante tinha um software, e aí o cara falava, não, eu tenho cabo específico de não sei o que é lá e tal, eu acho que a indústria automotiva vai ficar isso, e quando foi elétrico, foi o que você falou, vai ter que ter um cara de TI, porque, né, aí vai ter um inversor, sim, vai ter um motor elétrico, vai ter não sei o que, pedir para... Eu adoro essa parte, entendeu? Foi uma parte que eu nunca me imaginei vendo, mas essa parte de automação é muito legal. E eu acho que o cara vai ter que ser um especialista em automação para saber o que é uma entrada digital, o que é uma entrada analógica, para poder medir aquilo dali. E o Antônio não tá aqui, mas se ele tivesse aqui, ele ia falar. Os carros vão ser cada vez mais descartáveis, né? Porque um componente mecânico, uma engrenagem ali, você anda com ela roncando, a marcha fica pulando e tal. Um componente eletrônico, meu amigo, ele falhou, você tá lascado.
É complicado mesmo. Complicado demais. Dando continuidade, Sandra, então, a gente falando de tecnologia, já falando de carro elétrico, carro híbrido. Hoje, a escola do mecânico já prepara os alunos para atuar nessa área, né, de trabalhar com esses carros, com essas novas tecnologias?
Então, Pedro, a gente lançou agora em 2021, né? A gente fez um teste, a gente sempre pilota tudo antes de expandir para as escolas, né? A gente testou aí três turmas para formação de veículos híbridos, manutenção, né? De veículos híbridos e elétricos, né? A gente lança agora, expande para 2022, para toda a rede da Escola do Mecânico, essa modalidade de treinamento. E essa modalidade de treinamento, ela é muito específica, porque ela vai mais, ela é direcionada ao profissional que é da área, né? Hoje a Escola do Mecânico atende ainda uma fatia muito grande de pessoas que não conhecem nada de mecânica, que é o primeiro emprego, que é o primeiro preparo, né? Então, a evolução disso são, né, as modalidades dos híbridos e elétricos. Então, a gente vendeu esses cursos para o mercado de reparação. E agora a gente pretende, em 2022, expandir para o Brasil todo essa modalidade de curso. A gente tem uma parceria com a Texa e nós também temos um profissional da Volvo que ajudou a Escola do Mecânico, a engenharia da Escola do Mecânico, a desenvolver esse conteúdo para ser compartilhado aí com os futuros alunos.
Que bacana.
Vou... Mas sim, nós estamos com radar nisso, esse é o nosso radar.
Não tem como ficar de fora, né? Tá tão rápido.
É.
Bacana, muito bom.
Aí, aproveitando esse gancho, né, o que você pensa para o futuro da empresa? Porque hoje, você voltando um pouquinho da que o Paulo até falou, né? Hoje você tem carros muito personalizados, por exemplo. Um Peugeot tem particularidade, um Volvo tem uma particularidade, um tal. Vocês pensam em fazer curso assim, tipo, só para a linha Peugeot, só para a linha Citroën? Vai ficar rico quem tiver essa Peugeot Citroën, né? Um cara só para a linha Volvo, ou não sei, o que você pensa para o futuro? Você acha que esse é um caminho, ter um curso mais personalizado por marca, né? Talvez ele por nicho, ou não?
Então, Bom, o nosso posicionamento, assim, né, até por ser uma escola de formação, William, a nossa ideia é sempre contribuir com o setor de reparação automotiva, né? O que a gente tem feito já, a gente começou o movimento em 2021, a gente vai expandir isso, está nosso plano de negócios para os próximos anos, é o treinamento B2B. É trabalhar frente à necessidade da oficina mecânica, né? E customizar aquilo, porque quando você roda, a gente pegou várias oficinas para fazer esse B2B. Uma coisa é você treinar o aluno, formação de base, que vai todo dia na escola, aprende ali e tal, uma profissão. Outra coisa é você, é outro mundo, né? Você rodar um diagnóstico numa oficina, e muitas vezes a oficina nem precisa de tanto preparo técnico. Ela precisa de mais preparo comportamental dos colaboradores do que técnico. Ou muitas vezes ela precisa de um preparo, de um treinamento de diagnóstico e abordagem ao cliente. Para não empurrar nada, para fazer do jeito certo, fazer a revisão correta. Então, o nosso posicionamento como empresa, e é um braço que a gente vai investir bastante, vai crescer muito, na minha opinião, é o B2B customizado. Eu customizo mediante a necessidade de cada rede, de cada centro automotivo, de cada oficina, porque aí eu trabalho frente à necessidade individual de cada negócio, e assim eu consigo visualizar o resultado, ou seja, o cliente ficar satisfeito, né? Então, o nosso posicionamento é esse. A gente não tem a pretensão de, pelo menos por enquanto, tá, de fazer módulos específicos. Ah, eu vou trabalhar só com a Renault, só com a Peugeot, só com a, sei lá, Citroën. Não é essa a nossa pretensão. Obviamente, se uma oficina precisar desse tipo de treinamento customizado, a gente vai fazer, mas não é colocar isso no portfólio. Isso entraria para mim num B2B.
Não tem essa pergunta, eu pensei agora com você falando, né? Quanto tempo um aluno demora, né? Quanto tempo o aluno fica dentro da escola do mecânico, ou da, enfim, de todas as suas escolas aí? Qual é o tempo médio de duração de um curso?
Bom, o curso de formação de base, ele leva 6 meses, onde o aluno aprende metrologia, a parte de diagnóstico, montagem, desmontagem, tal, aquela coisa básica, para ele minimamente pensar em ser um auxiliar. E aí depois tem as graduações, aí ele pode fazer injeção eletrônica, elétrica, híbrido, elétrico, transmissão automática, aí vai, ele vai subindo de nível. É como se ele fizesse a formação base durante 6 meses. Depois ele pode ir sacando os módulos que ele quer ou que ele gostaria de atuar e ir estudando especificamente aquele módulo. É como se fosse, aí eu brinco, né, que é uma pós-graduação, vai. Mas ele
Legal.
fica em média 6 meses quando ele faz só a formação de base. Mas a grande maioria dos alunos, eles fazem formação de base elétrica e injeção eletrônica, que leva aproximadamente aí 10 meses no total.
Isso, carga horária dia, o que é meio período, um período?
É 3 horas
Três
por
horas.
dia.
É bom que o cara consegue trabalhar e fazer o curso, né?
É essencial para nosso, para nossa persona, vai, para o nosso
Sim.
público.
Sim. Porque provavelmente quem procura o seu curso já tá ali, já é um ajudante, é um limpador de peça, o cara que tá varrendo a oficina, né?
É esse cara ou é o cara que é porteiro do prédio e que não quer ser mais porteiro de prédio?
Bacana.
Bom,
Tem que alçar novos horizontes.
puxando aqui para o contexto pessoal um pouco, Sandra, algo assim que a gente está bem curioso, porque nosso lado guia regi aqui não deixa falhar, né? Você tem carro hoje em dia? Que carro você tem?
Pô, cara, olha, é louco isso. Eu tô falando da galera que é mais roots, assim, né? Que só anda de aplicativo. Eu tenho carro, obviamente, uma questão de necessidade. Eu sou fã, assim, de SUV e tal.
Legal.
Mas eu brinco assim, ó, no meu nome não tem nenhum carro. Todos os carros estão no nome da empresa hoje. A gente consegue alguns
Legal.
incentivos, então a gente
Tá
acaba.
certo, tá certo.
Mas eu dirijo tudo, assim, mas a gente tem lá, tem Creta, tem Saveiro, a gente tem uma BMW toda adesivada da Escola do Mecânico, a gente
Ah,
comprou o
legal.
carro lá para fazer evento e acabou adesivando. Então eu acabo usando aquele que está disponível no momento que eu preciso ali, sabe? Mas eu não tenho. Eu gosto de SUVs, eu sou fã de SUV e tal, acho gostoso, acho legal, acho bonito. Então eu acabo usando mais SUV mesmo.
Legal.
Legal. Bom, eu sou fã de SUV também. Eu tenho um SUV, gosto de carro mais grande, mais grande é brincadeira, né? Gosto de carro maior assim. Eu sou o único aqui, tá? O resto é todo mundo mais pro carro esportivo. Eu sou o único louco que anda com carro com motor grande, que bebe muito e tal. Mas eu vi
Não é
a
grande,
entrevista que
não. Não
você
é
deu
grande,
na.
não. O do Paulo é maior.
O meu, acho que
O do
eu
Paulo é uma
discordo disso,
banheira, é
hein?
diferente. O do Paulo é uma banheira. O meu é uma geladeira, o do Paulo é uma banheira. Eu vi a entrevista que você deu lá na TV Aparecida, e lá você comentou que você aprendeu a dirigir, você começou dirigindo com Fusca. Eu tive um também, eu tive esse sofrimento misturado com alegria durante 3 anos. Eu usei assim de dia a dia. Eu entrava nele pé para a faculdade, era meu carro. De dia a dia, com 50 graus no Rio de Janeiro, eu só passava felicidade com ele. Mas, assim, a experiência que você, não sei se você já trabalhava como mecânica na época que você tinha esse Fusca, não sei nem se ele era seu, ou se, enfim, você só aprendeu a dirigir com ele. Mas você já se livrou, assim, daquela situação que todo mundo que tem carro mais antigo, assim, principalmente nessa época, Fusca, Chevette, Gol, já passou, que é ficar na rua. E fiquei na rua, o carro enguiçou naquela. Sempre na situação menos adversa possível, meia-noite, no lugar mais perigoso da cidade, o carro vai para o pinguista. Você já se salvou em alguma situação dessa com alguma ferramenta que você tinha ali na mão? Já passou por isso?
Bom, Antônio, bom, deixa eu só falar do Fusca, viu? Esse Fusca, eu aprendi a dirigir nele com 14 anos de idade. Era o Fusca que o meu pai tinha, e ele é uma relíquia, porque meu pai não vendeu até hoje. Imagina, eu tenho 42, estou revelando minha idade. Eu aprendi com 14, e o Fusca já existia na garagem do meu pai, de casa lá, e ele existe até hoje, tá? Então eu aprendi dirigindo um Fusca vermelho, que era do meu pai, que é ainda do meu pai. Cara, putz, eu já. Eu acho, tô tentando lembrar aqui na pergunta que você fez, mas eu acho que eu já ajudei mais os outros do que a minha, assim. Eu me lembro da época em que eu atuava lá como mecânica e tal, eu sempre andava com uma astralhada no carro, né? Mas, pô, já ajudei um monte de amiga, assim. Às vezes o pessoal, nossa, Sandra, ligava, tava na balada, furava o pneu, e ela ajudava, acabava a carga da bateria, ia lá fazer ligação indireta, né? Tipo, já ajudei a emendar, já ajudei a consertar o cabo do acelerador do Fusca, porque é um arame, um alicate, a gente faz miséria com o Fusca, né? Isso que é o bom, né? Mas já fiz essas coisas, assim, várias vezes. Eu já livrei um monte de amiga, assim, na noite, vai. Então, a gente com pneu, bateria. Antigamente, né? Hoje a seguradora se liga. Esses dias eu tava, acabou a bateria do meu carro, eu tava dentro do McDonald's. E aí eu liguei, eu falei, putz, eu mesmo vou fazer, vou lá na escola, pego pro carro. Falei, cara, liguei, juro, o cara em 15 minutos ele tava ali fazendo uma ligação direta. Eu deveria terminar de comer o lanche, ele já tava ali. Então, hoje, é sério, mas assim, né, há
Não,
15
mas
anos
é.
atrás, cara, 20 anos atrás, não existia isso. Eu não ligava pra seguradora, ela ia lá te salvar. Era alguém que tinha que te salvar, você ligava pra
Verdade.
alguém.
Alguém que entendia e tinha alguma coisa lá, um cabo de chupeta, né?
Isso,
Da
exato.
mala.
No caso era eu essa época aí, viu?
Eu ligo pros amigos. O Pedro é meu. Eu também tenho também um carro também velho. Ele não é antigo, ele é velho. Que também se amarra me deixar na rua. Eu ligo, Pedro, onde é que você tá? Pelo amor de Deus, essa droga parou. Mas ele é o mesmo defeito sempre, entendeu? Agora eu já resolvi, espero eu. Entendeu? Mas sempre era isso.
Reincidente.
Faz parte, acontece, acontece.
Eu acho que a pergunta que o Paulo ia fazer aí já foi respondida, né?
Era o Pedro, é o Pedro,
O
né? Pedro,
é.
Pedro.
Ok, dos carros?
É, ela já falou que ela gosta de SUV, né?
É, mistura, tá certo.
Vou pular sua pergunta, tá?
Pode pular, Rocha.
Você, aí falando um pouquinho de carro, né, que a gente gosta de falar mesmo, né? Você tem um carro assim nos seus sonhos e aí você já conseguiu realizar o sonho ou não tem nenhum carro hoje? Hoje você tá mais na vibe do que tem? Ou assim, você tem assim, cara, eu vou comprar, sei lá, uma BMW 330 velha pra chamar de mim igual Paulo.
Pô, eu acho que eu já fui mais ligada nisso, assim, sabe? Eu tinha um sonho antes, assim, meu desejo, quando eu era jovem, assim, bem mais jovem, nossa, eu tinha uma platonice pelo Civic, assim, sabe? Aquela amor platônico. E depois, já tava com a escola do mecânico lá no início, eu acabei comprando um Civic, né? E eu gosto bastante da Honda, tá? Mas eu acabei comprando o Civic. Acho que esse foi, putz, era um sonho mesmo. Eu desejava, sabe quando você passa na rua e fala, ah, um dia eu vou ter dinheiro para comprar um carro desse, assim. Acho que o Civic foi um deles. Hoje eu confesso que eu olho mais para o meio de transporte, eu sou um pouco mais alheia, assim, sabe? Acho que a vida acaba direcionando para outras coisas e tal. É, obviamente eu gosto de carro, eu curto carro, eu gosto de ter um carro na garagem, mas eu não tenho a pretensão, não. Nossa, esse carro é o carro dos meus sonhos, eu gostaria muito de ter. No passado foi o Civic que eu consegui, depois vendi com uma dor no coração danada, mas vendi.
Civic, ele divide paixões.
Eu tenho história com o Civic também.
É, o
É
Pedro tem,
verdade,
o
né,
Pedro
Pedro? Conta aí da sua.
O Pedro tem um que é bom, rapaz. O Civic do Pedro é invocado. Esse aí eu gosto.
Eu tenho um carro velho, antigo, vai, velho, velho é do Ilha.
É, velho é o meu.
Mas eu tenho um Civic 1992, um Civic VTI, né? E na época não era meu, era até desse nosso amigo que inclusive que montou a franquia, é o Luizão, que a gente costuma falar
Legal.
nas lives e ninguém sabe quem é, mas ele sempre está presente. E o carro era dele, e ele trouxe para Brasília, para o William acompanhar a questão de fazer os upgrades, né? Fazer todo o trabalho de mecânica. E eu lembro que um dia o William, pô, vamos lá para você ver o carro. Aí eu passei na loja, eu fiquei olhando assim, cara, eu gostei muito do carro, será que um dia, sei lá, eu poderia ter um carro desse? Aí ficou nisso. Aí não sei, passou um ano ou dois, o Luizão queria vender o carro. Aí, queria vender para alguém que fosse conhecido, né? Que sabe que vai dar continuidade. Mas o pior, a garantia dele era que ele vendesse o carro para alguém que pudesse vender de volta para ele. E ainda está nesse impasse, o carro está comigo ainda. Mas enfim, consegui ter o carro, né? Então eu acho que é aquela questão, né? A gente deseja a coisa, fica ali sempre pensando e acaba planeta se alinham, a gente consegue realizar esse sonho.
A
Mas esse
palavra
carro
tem
vai
poder.
acabar,
A palavra
esse
tem
Civic
poder.
vai acabar dando disputa de custódia em tribunal, quase família.
Vai dar algum lance jurídico aí,
É,
né?
o divórcio de tijolo, como se
Esse carro, esse acontecimento, né? Quando ele olhou e falou, nossa, um dia eu quero ter esse carro. Será que um dia eu consigo? Eu olhei pra ele e falei, ah, rapaz, claro que você consegue. Aí ele falou, acho que não. O Pedro era meu estagiário na época, né? E eu tava com o carro e ele falou assim, pô, acho que eu não consigo ter esse carro. Eu falei, consegue, ué, você não quer ter o carro? Vamos lá. Tá aí, tem o carro.
Tô com ele hoje, tá na mão, xodozinho.
É, carro é uma coisa muito, pô. E hoje a gente tem, é que antigamente, né, a gente não tinha tantas opções, né? É igual, parece cerveja, né? Antigamente a gente tinha três marcas, cada um era foi uma marca, né? Hoje tem cerveja com isso, aquilo, você vai no supermercado para quem toma cerveja, é um negócio maluco até de escolher a cerveja, porque é tantas opções que você fala, pô, é igual carro. O portfólio é grande agora.
Mas é isso mesmo. Isso tem um bem difícil.
Paulo, é a tua.
Tem mais um aí? Fala,
Então,
Paulinho.
a pergunta que eu ia fazer já foi respondida.
Ah, tá.
Basicamente, sobre um carro que ela idealizou ali durante a trajetória dela, e ela falou que foi o Civic.
É, foi o Civic. O Civic realmente eu idealizei, viu, Paulo?
E
Sonhei com ele.
conseguiu, né? Legal.
Comprei. Comprei. Não comprei outro depois, segundo, viu? Mas comprei.
Mas é assim, a gente
Do
realiza e
Pedrão.
depois a gente fala assim, ah, agora chega, né? Agora tá bom, né?
Tá bom,
É.
bom.
É isso aí.
Pessoal,
Nossa.
eu falo assim, né? O pessoal, às vezes tem os franqueados, tem o pessoal que trabalha comigo, porque eu quero ter uma Mercedes, uma Land Rover e tal. Eu falo assim, cara, eu quero investir tudo em escola. Eu quero comprar mais escola, quero montar mais escola.
A prioridade muda, né? A prioridade
Ah,
muda.
com certeza, com certeza.
A prioridade muda. A gente que ainda é maluco aqui ainda, mas daqui a pouco a gente chega nesse
A
grau
chave
aí.
vira.
Eu
Mas
com o
é
meu
isso aí.
xodó, o Pedro com o xodó dele. O único que tem um carro normal aqui é o Antônio agora, porque
É, o meu é porque assim, eu brinco com o pessoal, porque aqui todo mundo, nós quatro, a gente já participou de evento em autódromo, de track day, a gente já foi correr em autódromo e tal. E eu não, assim,
eu não consigo ter um carro dedicado para isso. Eu preciso ter um carro que todo dia eu entro nele, ligo na chave e ando. Ele tem que levar. Aí eu fui trocar de carro, aí conversei com ele e falei, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar um carro velho, porque meu limite de orçamento de carro antigamente era 10 mil, só comprava carro de 10 mil. Só coisa excelente que tem disponível a 10 mil reais no Brasil. Aí eu falei, não, preciso de um carro para eu andar em autódromo, mas ele tem que me andar, tem que me levar no dia a dia. Aí eu comprei um Corsa de SI, que era aquele sonho de consumo da década de 90, Corsa de SI. O carro que eu mais odiei na minha vida, porque eu não cabia dentro do carro. Ele é muito pequeno para mim. E era um carro assim, que realmente foi muito legal quando eu andei com ele em autódromo e tal. Quase matei ele do coração porque eu rodei no autódromo de Goiânia. O William quase morreu comigo. Mas eu tive ele durante um ano pouco e assim, tudo que eu adorei o carro no autódromo, eu odiava ele na rua. Eu ia sair, eu batia com o ombro na porta do carro quando saía. Eu caí no buraco, bati a cabeça no teto. Eu não quero, chega. Aí vendi, não. Agora eu vou comprar um carro que me cabe dentro. Não me importa se eu não vou mais andar em autódromo. Eu ando em autódromo com carro dos amigos só. Aí eu comprei uma Blazer, que eu tô com ela até hoje. Mas também já tô querendo vender, porque, enfim, tá ficando velhinha demais. Aí começa a dar uns probleminhas. E aquilo que a gente falou lá no início, é como que o mercado de serviço é carente de mão de obra. E às vezes, o engraçado é que eu percebo que como cliente, e isso eu percebia também um pouco quando eu trabalhei em concessionária, é, que às vezes não é a falta do conhecimento do mecânico. O mecânico sabe o que ele precisa fazer, ele sabe fazer o serviço bem feito. Às vezes é só a falta de capricho, sabe? É só aquela atenção ali na hora de fazer o serviço. É, usei um exemplo no meu carro. Eu fiz uma revisão com ela agora recentemente, numa oficina que, em parte, eu conhecia o gerente da oficina. É, e saí de lá, eu tive que fazer uma retífica, um embuchamento na caixa de direção hidráulica dela. Saí de lá, um pouco tempo depois começou a vazar o óleo da direção. Aí eu voltei lá e falei, tá vazando o óleo da direção. É, dá uma olhada, às vezes é só uma conexão, uma mangueira. Aí o mecânico olhou e falou, não, é algum problema na caixa, a gente vai ter que abrir. Tá, tudo bem, o serviço está em garantia, eu vou deixar aqui, vocês mexem. Aí no dia seguinte voltei lá, peguei o carro, sem vazamento. Aí agora na virada do ano novo, 2 meses depois do serviço, eu deixei ela parada em casa, ficou 10 dias parada. Aí, quando eu voltei, rezando para a bateria ainda ter alguma vida, porque carro velho come energia com uma coisa absurda, aí ela ligou. Só que quando eu fui ver, tinha uma bela de uma pocinha de óleo embaixo do carro. Falei, pronto, mais um. Aí, quando eu fui investigar ali o que era, pela posição, eu vi que era direção hidráulica, estava vazando do reservatório. Eu fui entender por que estava vazando do reservatório. Simplesmente, o mecânico passou uma mangueira pelo lado errado. Passou uma mangueira da direção dela, com o retorno da direção dela, pelo caminho errado. E aí a mangueira acabou ficando mais curta. Eu imagino que ela não montou direito lá e o cara botou o óleo dentro e vai.
Vai embora.
Vai embora. Aí eu fico assim, cara. Aí eu ainda entendo alguma coisa e consigo ver o que está de errado. Eu imagino assim: 99% da população que não entende de carro, não gosta de carro, usa carro simplesmente como meio de transporte. Acontece uma coisa dessa, o que a pessoa se sente? Completamente desanimada em andar de carro seminovo. Não precisa nem ser velha como o meu, seminovo. Que é onde começa a ter essa demanda por manutenção que não é feita na rede de concessionário. Né? O carro já não está mais na garantia, então você procura o mercado. E assim, eu tenho carro já aqui, e tenho carro e uso oficinas assim, desse tipo já tem muito tempo. Não é uma vez, não é duas vezes, é rotina você passar por isso, você encontrar esse tipo de serviço. É, então, por isso que eu acho que é bem legal essa iniciativa da Escola do Mecânico de capacitar, procurar facilitar um canal para empregar o aluno e ainda se preocupar com a satisfação tanto do cliente, como você disse, é o aluno, quanto ter um feedback do mercado, né, que você até comentou que é uma coisa que está em construção por causa da informalidade. Mas eu acho que isso é uma ferramenta muito importante para tentar tornar esse mercado não mais profissional, porque já é um mercado profissional. Existem profissionais muito bons, mas a qualidade do serviço ainda deixa muito a desejar. E isso que eu acho que é uma ferramenta muito legal e que a gente fica torcendo assim, né, para ter um impacto bom no curto prazo, porque com os preços que a gente tem hoje de carros novos, assim, muita gente que tinha, que comprava, que trocava a cada 2 anos, acabou. O pessoal agora já está caminhando, eles vieram reduzindo, né? O cara que tinha sei lá, uma Hilux SW4, quando ele foi trocar, estava muito caro. Ele comprou um Honda CRV. Aí, quando ele foi trocar, estava muito caro. Ele comprou um Jeep Renegade. Aí, quando ele foi trocar, estava muito caro. Daqui a pouco, o cara está andando de moto. Então, aí a pessoa parte para o seminovo. E é isso que você falou. Esse mercado tende a crescer muito mais e ele tem que andar junto. Senão, em algum ponto, em algum momento, vai ter esse ponto de ruptura do cliente com o serviço.
É, mas é fato, Antônio, isso que você trouxe faz muito sentido, assim, né? É, quando a gente, você colocou bem, né? É, a gente percebe um baita aquecimento aí do setor de reparação, justamente porque o brasileiro está rodando mais com os carros, né? Só a gente olhar a tabela FIPE ali, o quanto os carros aumentaram de valor, né? A gente comprou um carro para a empresa, comprou um Creta recente agora. Sei lá, pagamos 70 e poucos mil reais. Aí hoje ele está muito mal rodado, já está um pouco usado, ele vale 90, 95, sei lá. Cara, negócio louco, nunca aconteceu isso. Nunca imaginou isso, né? É, sempre ele deprecia, nos dois primeiros anos, qualquer marca, qualquer carro deprecia, né?
Isso é surreal.
Aí você vê um carro valorizando do dia para a noite, você compra um preço e consegue fazer a revenda dele mais usado da outra. Então, isso de fato faz com que as pessoas elas utilizem por mais tempo o carro e requer maior investimento em manutenção automotiva, né? Isso é importante.
Você tava falando pra aí, gente. A gente não fez essa pergunta aí, não tava no chip, mas eu vou improvisar. Você nunca pensou em abrir uma mecânica? Depois de toda essa tua trajetória?
Nossa, William, já recebi tantos convites, cara. É, a minha já pensei, se apertar, se eu responder, bate pronto, já pensei, já recebi, puta, muito convite para parceria, sociedade, muita coisa, né? É que eu acabo focando muito, assim, na escola do mecânico, porque o mercado de educação, embora seja o mercado de reparação automotiva, a gente forma profissionais para o setor de reparação, ele é muito diferente. É muito diferente ter uma oficina mecânica do que ter uma... Eu trabalho com educação, né? É diferente, eu não vendo serviço automotivo. Mas, talvez no futuro a gente tenha uma oficina escola, algo para ajudar os nossos alunos a terem ali o primeiro contato com o cliente e tal, meio como se fosse uma oficina escola mesmo. Para que o aluno pudesse atuar ali no primeiro emprego através do centro automotivo nosso, uma oficina nossa.
É, porque você tem nas carreiras aí, sei lá, dentista, tem lá o dente, sei lá, odontologia escola, que você vai dentro da faculdade, é tratado lá e tal, é uma ideia boa, né? Porque você faz um braço, você treina na prática em soluções reais, porque ali você consegue simular e tal, mas você não chega com um carro lá que ninguém sabe o que é e vai descobrir todo mundo, né? Eu acho que isso é um caminho muito legal e que dá ali uma prática ali bem, bem bacana, né, nos alunos. Realmente é uma ideia. Por isso que eu pensei, falei, cara, tem a escola e tal, podia ter uma oficina, né, que eu acho
e aí entra um detalhe também, que é uma pergunta que eu tinha pensado antes do meu desmaio tecnológico aqui. Isso traz uma situação prática, então é isso que eu queria perguntar para vocês. Se vocês têm esse treinamento também na escola do mecânico, que é o atendimento ao cliente. Porque numa oficina escola você tem um cliente que está ali, que está revoltado porque o carro quebrou de novo e está com vários problemas e acaba descarregando tudo aquilo ali no coitado do profissional que está ali para ajudar.
Hoje, Antônio, as nossas escolas, né, elas são... A gente simula a realidade de uma oficina, mas a gente não atende o cliente final, vai? O aluno até pode fazer um agendamento, levar o próprio carro numa aula específica para fazer um diagnóstico, trocar uma correia, trocar um óleo, sei lá. Fazer alguma coisa que tenha correlação com a aula que ele está, na sequência do curso que ele está, na aula que ele vai, que vai acontecer para ele, né? Mas hoje a gente tem alguns módulos dentro do nosso portfólio de treinamentos, que é da parte comportamental, como ele se comportar frente ao cliente, correta destinação de resíduo, como fazer uma revisão de segurança sem empurrometria, sem ficar empurrando nada em cliente nenhum, a gente é super contra essa prática. Então, a gente tem isso, mas é algo muito teórico, né? Não é a realidade da vida ali, simulando com o cliente real, né? Mas é algo a se pensar. Eu sempre fui um pouco restrita a montar uma rede de centros automotivos, ou uma loja, não importa, ou oficina, não sei, porque eu sempre pensei como é que eu poderia ser imparcial, sabe? Ajudar o setor de reparação através da escola do mecânico, né? Porque se eu monto seus objetivos, por exemplo, sei lá, eu absorvo uma bandeira Porto, uma bandeira Michelin, qualquer bandeira, de uma certa forma eu estou levantando uma bandeira. O que torna talvez a escola do mecânico não tão imparcial. E hoje ela é uma questão de ensino, nós somos imparciais, a gente atua com a bandeira Porto, Michelin, Pirelli, sei lá o quê. O importante para a gente é, no resultado final, a gente entregar aquilo que a oficina nos procurou, principalmente no B2B. Né, entregar aquilo que a gente se comprometeu a fazer e fazer o resultado daquela oficina melhorar. Mas pensando no viés de impacto social, faz muito sentido ter uma oficina escola.
É, perguntaram aqui no chat aqui, já pensou em criar uma incubadora? Que eu acho que é mais ou menos isso que você falou, né? Ter parceiros para ajudar os alunos a iniciar a oficina. Eu acho que é um pouco disso que você falou, né? Dessa incubadora, né? Que seria para levar, né, os próprios alunos ali para, né, para fazer alguma coisa. Eu não sei se é isso que eu sei quem é que é o Rodrigo pelo tá um nick dele, mas eu conheço ele há alguns anos. Eu sei que é o Rodrigo que perguntou.
É, faz sentido. É uma boa iniciativa. Eu considero como uma boa iniciativa pensando pelo viés de impacto social mesmo, de ajudar as pessoas a terem o teu próprio negócio, a empreender ou estar mais preparado para entrar para o mercado.
Legal. Próximo.
Não dá ideia para empreendedor não, que amanhã ele mobiliza a empresa inteira lá para começar a fazer, viu?
Tomar cuidado, empreendedor é perigoso, né?
É perigoso, perigoso.
Então, Sandra, só ressaltando assim a ideia, estamos esperando você em Brasília, hein? Faremos esforços aqui, se necessário for, para que tenhamos a escola do mecânico aqui, porque realmente
Precisamos.
existe uma carência dentro do mercado. A gente realmente tem poucos profissionais aqui, poucas empresas no caso, né? Exceto o Senai, que dá aula, que qualifica, profissionaliza de fato jovens, além de uma demanda monstruosa, né? Eu tenho amigos que trabalham justamente em oficinas, fizeram Senai, lógico, tiveram uma preparação, mas é aquilo, ele vai aprender realmente dentro da oficina. E existe uma dificuldade muito grande de ter o profissional no mercado, tanto é que a maioria das pessoas com maior conhecimento dentro das oficinas são pessoas muito, já com a idade bem avançada, né, que já estão bem realmente bem experientes pelo tempo de oficina. E, enfim, na questão do ensino, eu acho que seria uma empresa que viria realmente para somar aí, para ajudar a gente a ter uma mão de obra qualificada e uma qualidade também no nível de serviço, né, voltado para a área automotiva aqui, que realmente tem essa carência, tá? Bom,
Então, Pedro, tá mapeado no nosso plano de expansão estar aí em breve,
maravilha.
hein?
Que bom, que bom.
Bom, para finalizar, Sandra, a gente acabou nem te perguntando e tudo mais, mas na pandemia, você teve alguma dificuldade para oferecer os cursos, AD, prático? E assim, aproveita e fala para a gente, para o pessoal que está assistindo, as maneiras que a gente podem. Que as pessoas podem encontrar você, né, para procurar um curso, seja para um site, Instagram, algo do tipo.
Bom, durante a pandemia a gente sofreu, como qualquer outra empresa, o mercado de educação foi massacrado, né? A gente ficou fechado quase 7 meses, nós ficamos fechados. As nossas escolas, elas são totalmente voltadas para treinamentos práticos e presenciais. A gente lançou, em meio à pandemia, os cursos híbridos, né? Que onde o aluno podia, durante a pandemia, fazer as aulas teóricas ali junto com o professor ao vivo, para depois dar sequência na prática assim que tudo pudesse voltar à normalidade, né? A gente não acredita no curso de formação de base para aquela pessoa que não conhece nada de mecânica 100% online, porque ele precisa ter contato minimamente ali, montar e desmontar. Diferente de uma especialização, você, por exemplo, conhece de mecânica. Se você for fazer uma especialização qualquer em alguma coisa eletrônica, é totalmente possível fazer online, porque você já sabe manipular. Agora, para uma formação de base, a gente não acredita nisso. Então, a gente se reinventou durante a pandemia, eu diria, né? E como as pessoas encontram a Escola do Mecânico, tem o nosso site, que é escoladomecânico.com.br, tem o nosso Insta também, que tem de todas as escolas, mas o oficial é a Escola do Mecânico. E quem se interessa também, nós temos a Escola do Funileiro, que eu costumo dizer que é a irmãzinha da Escola do Mecânico, e que está começando a
Legal.
crescer aí, começando a expandir. A gente tem uma unidade em São Paulo, a gente está abrindo a segunda aqui em Campinas, e a nossa ideia também é levar esse projeto mais adiante como um projeto de impacto social e que casa perfeitamente com a escola do mecânico. Lá a gente dá curso de funilaria, pintura, martelinho e perito automotivo, que são aqueles profissionais que trabalham para as seguradoras, né? Fazem análise dos veículos e tal. Então, vocês nos encontram nas redes sociais, em todas as redes sociais, a escola está presente,
Tá aí embaixo,
e
já
também no
coloquei,
site.
eu coloquei o
É, o
bannerzinho
pessoal
aí.
está vendo aí embaixo agora
Os contatos.
todos os arroba, o link do site também, e
Isso.
o perfil no Instagram.
É, eu tô vendo aqui que
Legal.
tem nas perguntas aqui, o Wilson fez duas perguntas, uma que você já respondeu, como fica a escola do mecânico no futuro com os carros elétricos, que você falou lá da parceria lá com a Volvo, né? Que você já explicou mais cedo. E ele pergunta aqui que a expectativa de manutenção dos carros. Que reduza, né, com a entrada dos elétricos, né? O que que você acha com isso? Se alguém tiver mais alguma pergunta aí, quiser mandar no chat aí, a gente tem mais 5 minutinhos aí para também não adiantar muito.
Lembrando, pessoal, que essa live fica gravada no YouTube, tá? Você pode
Isso.
assistir desde o início lá, ela fica lá disponível junto com os nossos outros episódios. Então, a hora que você quiser, enfim, fica lá disponível. Se você fez a pergunta agora e a gente não respondeu, porque já está no finalzinho, pode assistir lá desde o início, que está lá disponível, beleza? Bom, eu acho que é isso, a gente está aí se caminhando para 1h30 já. Sandra, a gente queria deixar aqui o nosso agradecimento enorme por você disponibilizar esse tempo aqui para conversar com a gente, para contar essa sua história, explicar como que é esse projeto que é maravilhoso, assim. A gente vê que tem um início, um meio e uma continuação, né? Todo é empresa, é o viés social, enfim. Muito, muito produtivo, foi muito, assim, de um crescimento muito grande esse bate-papo. Espero que, enfim, você tenha curtido também esse bate-papo, como a gente curtiu. Te agradecer de novo a sua presença e, de novo, aqui passar para todo mundo que está assistindo, todo mundo que vai assistir no futuro. Procura lá a Escola do Mecânico nas redes sociais, como a Sandra falou, no site também, para você conhecer um pouco mais. E se você tem essa vontade de entrar nesse mercado, que, como tudo que a gente conversou aqui, né, tem potencial, tem lugar para a gente pôr a trabalhar. Procura lá a Escola do Mecânico, que é garantia de sucesso.
Com certeza. Galera, que tá nos contatos aí passando aí embaixo. Obrigado, Sandra, também. Aí vou agradecer em nome do time. Aí foi um papo ótimo. E parabéns aí pela iniciativa mesmo, porque quando a gente leu a sua história, a gente falou, não, a gente precisa trazer a Sandra aqui para levar essa iniciativa, porque eu acho que o bem leva o bem, entendeu? Então isso vai fazendo uma cascata aí ao longo do tempo, né? Quem sabe alguém vê a sua história e não abre a escola do, sei lá, a escola do, nem sei, escola do ar-condicionado, né? Que era de onde eu vim.
Precisa.
Precisa.
Legal. Não, Antônio, Paulo, William e Pedro, sou eu quem agradeço aí a oportunidade de poder falar um pouco mais. Parabéns também pelo projeto de vocês, muito legal. A iniciativa é legal, é dar voz, é dar voz a outras pessoas também, é fazer um bate-papo de forma descontraída, né, para as pessoas que têm interesse no tema. Então, muito legal aí o trabalho que vocês vêm desenvolvendo também. E fica o convite, quando estiverem aqui em Campinas, nosso escritório fica aqui, super convidados a tomar um café com a gente, conhecer o nosso CT aqui,
Opa,
conhecer o nosso escritório,
maravilha. Com
tá bom? E em
certeza.
breve estaremos aí
Muito
na terra de
obrigado.
vocês.
Com certeza
Opa,
iremos, porque
maravilha. Bem-vinda.
a gente curte essa vibe aí.
Oi?
Um
Não
prazer
entendi,
estar
desculpa.
contigo.
A gente curte essa vibe de oficina, reparação, adoro. O Pedro já se aventurou até a pintar carro já na garagem de casa, então.
Tem que fazer uma reciclagem lá na escola da funileira.
Opa,
Ele
tá
já tá
convidado a
fazendo tudo.
conhecer.
Ele já tá fazendo tudo certinho, né?
Muito bom, gente.
Sandra, brigadão
Muito
mesmo e
obrigado.
foi um prazer estar contigo aqui, te conhecer, né, um pouquinho mais, ainda que não presencialmente, mas acredito que outras oportunidades vão surgir e te parabenizar por toda a sua trajetória, tá? Enfim, chegando aí no resultado que chegou, não é para qualquer um, né? Venceu muitas barreiras e enfim, fica aí nossos parabéns e nosso agradecimento também. Tá, joia?
Legal, Pedro. Obrigada. Muito legal. Obrigado. Prazer em te conhecer também, viu? Aí, pessoal. Um ótimo 2022 para nós, né? Para
Para
vocês
você
aí.
também.
Muito obrigado
Para
para
todo
você
mundo que
também.
bom.
Para todo mundo
Sucesso.
que está assistindo, a gente deixa aqui também nosso muito obrigado por acompanhar. Siga a gente lá nas redes sociais. Aproveita que você já está aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Segue a Escola do Mecânico lá também, a Escola do Funilheiro. Eles também têm um conteúdo muito legal. Além de todo esse trabalho, também tem um conteúdo muito legal nas redes sociais. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença e uma boa noite.
Até a próxima.
Tchau, tchau, pessoal.
Valeu, até mais. Gente.
Valeu.